Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Pai, obrigado pelo poder que há no nome de Jesus. Obrigado porque esse nome nos pertence, Senhor. Obrigado porque nós temos essa chave que é o nome de Jesus. Chave que abre portas que ninguém pode fechar, Senhor. Nós declaramos portas abertas esta noite no nome poderoso de Jesus. Obrigado, Pai, por uma unção poderosa operando em nosso favor, como sempre, Senhor. Em cada minuto de nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Pai, quando nós abrimos a boca e declaramos o nome de Jesus, o nosso inimigo tem que se dobrar diante desse nome. O poderoso nome de Jesus subjugou todas as trevas que havia contra a nossa vida. E é no poder desse nome que estamos aqui esta noite. Oh, Senhor, nós estamos aqui para falar sobre firmeza doutrinária, Senhor. Jesus é a nossa doutrina. Jesus é a base da nossa doutrina. O nome de Jesus sustenta toda a doutrina. O nome de Jesus sustenta essa igreja. O nome de Jesus sustenta esse ministério. O nome de Jesus sustenta esse ministério, as nossas vidas. O nome de Jesus sustenta todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por espírito de sabedoria e de revelação operando em nosso favor esta noite. Obrigado por ouvidos e corações ungidos para ouvir a Tua palavra, acatar e, acima de tudo, praticar a Tua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, dê um sorriso para quem está do seu lado. Obrigado, pessoal do louvor. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Nós vamos falar sobre firmeza doutrinária. Quantos estão firmes aqui naquilo que têm aprendido até hoje? Na igreja, na palavra, no rema. Amém, irmão?
Amém.
Em João capítulo 7, no verso 16, Jesus disse que a doutrina dele, não é, ele fala assim, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Então, o próprio Jesus, ele tinha uma missão de passar para a humanidade a doutrina que ele aprendeu do Pai, a doutrina que ele ouviu do Pai. Abra lá comigo em João. Evangelho de João. Aleluia, capítulo 7, aleluia, no verso 16 diz assim, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou, tem uma versão que fala, minha doutrina não é minha, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Aleluia. A palavra está dizendo, o próprio Jesus, que é a palavra, está dizendo que a doutrina que ele tinha não era dele. Aleluia. Ele vinha recebendo a doutrina do Pai, ele disse que ele falava aquilo que ele ouvia o Pai falar. Então, nós temos aprendido a palavra no rema, quantos aqui já fizeram rema? Aleluia. Vocês já deram uma matéria chamada Doutrinas Básicas, onde você vai... Aliás, se você ainda não fez, você que já fez, você estudou sobre Hebreus capítulo 6, que são os elementos fundamentais da doutrina de Cristo. Amém? Vocês lembram disso? Então, essas doutrinas que nós sabemos que são fundamentais para nós, ela nos sustenta diante de toda e qualquer dificuldade. Agora, você precisa conhecer a doutrina para que você não seja engodado por tanta coisa nova que tem surgido por aí. Você vê que quando Paulo chega em Atenas, se eu não me engano, e ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a falar, as pessoas ficam todas alvoroçadas porque querem ouvir uma novidade, uma nova doutrina. Para eles era uma nova doutrina que Paulo estava trazendo. Até que Paulo, sabiamente, começa a anunciar o Evangelho para eles e diz, olha, eu percebi que vocês têm um mural, alguma imagem, alguma coisa, um Deus chamado Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu estou anunciando. Porque o povo está buscando algo novo, o povo busca algo novo, e não há nada novo debaixo do sol. Aleluia. Na verdade, a doutrina que nós seguimos, a palavra que nós aprendemos no rema, não foi criada pelo irmão Reiga. Jesus é a palavra criada na cruz do Calvário. Mas nós seguimos, sim, no verbo da vida, nós temos a doutrina baseada em tudo aquilo que for ensinado pelo irmão Reagan, nos livros do irmão Reagan. Então, a nossa doutrina, por exemplo, eu trouxe aqui o que você pode ver no site do Verbo da Vida, algumas coisas que eles estabeleceram como no que cremos. Você vai encontrar isso no site do Verbo da Vida. Cremos nas Escrituras, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, produto de homens santos do passado, que falaram e escreveram conforme eram movidos e inspirados pelo Espírito Santo. Cremos na Trindade, nosso Deus é um manifesto em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles falam também, lá escrito lá, você vai encontrar isso no site. Cremos no homem, na sua queda e redenção. O homem é um ser criado, feito à imagem e semelhança de Deus. Contudo, por meio da transgressão e queda de Adão, o pecado entrou no mundo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim está escrito, não há um justo nenhum sequer. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi manifestado para desfazer as obras do diabo. Deu a sua vida e derramou o seu sangue para redimir e restaurar o homem para com Deus. Então você foi restaurado a uma condição de justiça de Deus. E essa condição de justiça é parte da doutrina que te torna agora numa realidade, uma nova criatura. Aleluia. Então, a nova criação, através do sacrifício de Cristo, é base da doutrina que nós aprendemos no Verbo da Vida, no Rema. A palavra é ensinada que nós somos justiça de Deus, logo somos novas criaturas. Aleluia. Cremos na vida eterna e no novo nascimento. Eles dizem também, cremos no batismo nas águas. Aleluia. Cremos no batismo no Espírito Santo. Cremos na santificação. Cremos na cura divina. Cremos na família. Cremos na ressurreição dos justos e na volta do nosso Senhor. Aleluia. Cremos no inferno e no castigo eterno. Então, essas são algumas missões, ou seja, visões com relação àquilo que o Verbo da Vida acredita, aquilo que a nossa igreja acredita, o nosso ministério acredita. Então, nós estamos falando sobre os fundamentos da doutrina cristã que é vivida e é pregada pelo Verbo da Vida. Nós sabemos também que, hoje em dia, há muitas doutrinas novas que foram surgidas, que, na verdade, não são novas. Um exemplo que eu quero dar, que eu quero falar sobre essa noite. Quem já ouviu falar na doutrina dos Nicolaitas? Quem já ouviu falar sobre isso? Apocalipse capítulo 2, quem já ouviu falar? Pode interagir, irmão, pode falar, levanta a mão, não é pecado não. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso, ela é exaltada por ter rejeitado, no versículo 6 do capítulo 2 de Apocalipse, eles são exaltados pelo próprio Senhor Jesus porque eles rejeitaram a doutrina dos Nicolaitas. Mas no versículo 14, no versículo 15, do mesmo capítulo 2 de Apocalipse, nós vamos ver lá a igreja de Pérgamo sendo repreendida porque eles aceitavam, além dos Nicolaitas, a doutrina de Balaão. Quem já ouviu falar na doutrina de Balaão? Vocês estão aqui ou já foram embora? Aleluia. Abra comigo lá, Apocalipse capítulo 2. Aleluia. Apocalipse capítulo 2. Eu vou ler na versão amplificada, pode pôr aqui se quiser a revista atualizada. Diz assim, tens porém, no versículo 6 do capítulo 2, tens porém isto, está falando para a igreja de Éfeso, a teu favor e crédito que odeias as obras dos Nicolaitas, o que eles estão fazendo como corruptores do povo, que eu também odeio. No versículo 14 ele diz assim, já para a igreja de Pérgamo, ele fala, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para atraí-los, a fim de que comessem do sacrifício da idolatria, se prostituíssem, entregando-se ao vício sexual. Além disso, tens os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, os corruptores do povo, o que eu odeio. Duas vezes o Senhor fala que odeia os Nicolaitas, ou a doutrina dos Nicolaitas. Eu não quero falar da história dessa tradição, de quem fundou, de quem foi Nicolau, ou se foi Nicolau, ou se não foi. Agora, a doutrina que esses homens pregavam ainda é pregada hoje em dia. E as igrejas que pregam essa doutrina estão assim. Eu ouvi um pouco tempo atrás uma mensagem do ministro de Campina Grande dando referência a essas visões novas de crescimento de igreja, de avanço, de doutrina nova que vem surgindo e que quando essas coisas eram apresentadas ao nosso presidente, ao apóstolo Guto, ele sempre dizia, não, a palavra que nos trouxe até aqui é a palavra que nos levará para onde Deus quer que a gente chegue. Porque modelos de crescimento de igreja, de avanço de ministério, existem o tempo todo e são inventados o tempo todo. Eu não vou citar sobre isso ou falar sobre igreja A ou igreja B, não é esse o propósito. Mas esses nicolaítas, eles pregavam uma graça, segundo eles, que protegiam qualquer semelhança, não é mera, como é que fala? Coincidência. Essa graça que eles acreditavam protegia o cristão de qualquer tipo de erro e de pecado. Eles transformavam a graça em uma permissão para viver uma vida libertina, viver em libertinagem. O que eles pregavam é o que é pregado hoje em alguns lugares. Nós sabemos disso, a chamada graça radical, onde se pode tudo, inclusive na área sexual. Nós lemos o texto aqui da Amplificada falando sobre isso. Então, ainda hoje se ensina certas doutrinas com relação a esse tipo de coisa e que as pessoas aceitam e vivem dessa forma. Nós temos notícia de igrejas que são igrejas chamadas inclusivas. Não temos nada contra ninguém, irmão. Estamos falando o que é doutrina bíblica e o que não é bíblico. A inclusão bíblica é que Jesus Cristo morreu para que toda a humanidade fosse incluída no livro da salvação. Agora, ele não quer dizer com isso que ele vai aceitar aquilo que a humanidade quer que ele aceite. Existe uma doutrina da salvação. Existe uma doutrina para viver uma vida santa. Existe uma doutrina para viver uma vida regrada. Não submissa a uma proteção, suposta proteção, de uma graça onde eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Os nicolaítas já pregavam isso e o Senhor disse, nós lemos aqui na Amplificada, eu odeio. Aleluia. Sabe, conhecer a sua doutrina, conhecer a doutrina da sua igreja, conhecer a doutrina que você aprendeu na palavra do Rema, ensinada no Rema, conhecer aquilo que é ensinado pelo irmão Reagan nos livros dele, te dá uma solidez de atitude onde qualquer coisa que você ouve, se estiver fora daquilo que você aprendeu, você vai saber que está errado e você não vai aceitar isso. Você precisa estar firme naquilo que você tem aprendido aqui na sua igreja. Nós temos instruções o tempo todo do nosso pastor Márcio, falando coisas acerca da doutrina, não só instruções pastorais, mas também doutrinárias, onde vão nos basear, nos solidificar numa estrutura onde qualquer coisa que venha, se tiver errado, a gente vai falar. Porque fazer o rema, eu já ouvi isso diversas vezes, fazer o rema não é o fim, é o começo, irmão. Quando você termina o rema, você começa uma nova temporada. Você precisa ler e reler os livros, estudar e continuar ouvindo as matérias através da Luminai. Você precisa ter acesso a essas informações, porque já foi falado, se ficar alguém 8 anos longe dessa palavra, perde tudo que aprendeu. Se você não tem essa firmeza em você, você nunca vai tomar posse daquilo que Jesus fez por você. Firmeza doutrinária é estabelecer-se sobre a palavra aprendida no rema e no verbo da vida. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós somos do verbo da vida, irmão. Eu não posso falar da outra denominação, eu tenho que falar da nossa denominação. Porque não é a denominação que salva, mas é o ensino bíblico que a denominação ensina que vai nos salvando. Aleluia. Então, dentro desse contexto, nós vemos aqui o Senhor dizendo para duas igrejas, no meio da igreja de Éfeso e no meio da igreja de Pérgamo, existiam pessoas que eram enredadas por ensinos onde a libertinagem é que imperava. E nós vemos Paulo falando que não use a graça para dar ocasião à carne, ou a liberdade que você foi conquistado para você para dar ocasião à carne. A graça, ela não te propõe uma vida de pecado. A graça te propõe uma vida com capacidade de rejeitar o pecado. A graça divina te põe numa posição onde você tem habilidade de rejeitar o pecado. Traduzindo, você peca hoje se você quiser. Se você não quiser, você não peca. Ah, foi mais forte do que eu. Não foi. Você quis, assume. Dei mole. Errei. Pode acontecer. Mas se acontecer, você tem um advogado. Jesus Cristo justo, o Paráclitos, aquele que intercede, aquele que pega junto. Mas a base da nossa doutrina é viver uma vida santa e a graça nos capacita a viver essa vida. Porque o que era ensinado pelos nicolaítas Eu vou falar de Balaão ainda, mas o que era ensinado por eles é ensinado hoje em dia, onde parece que não há graça, não há nenhuma submissão a nenhuma norma, a nenhuma lei, porque nós fomos livres da lei. Acabou a lei, nós não temos mais nenhuma lei. A Bíblia nunca aboliu a lei, irmãos. Pelo contrário, a graça nos capacita a andar segundo a lei da fé. A lei da fé foi estabelecida, senão vira uma anarquia gospel. Todo mundo faz o que quer, está todo mundo doido. Vamos lá, acabou. Não é isso que a Bíblia ensina. Você está sendo ensinado, você foi ensinado no rema, você está sendo ensinado aqui na igreja a viver uma vida santa, reta diante do Senhor, rejeitando o pecado, e ainda que você caia, você se levante, erga a sua cabeça, porque você tem um advogado e nada pode te parar. Você não fica mais prostrado, porque o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas. Aleluia. Eu ouvi uma vez uma palavra do pastor Chris Oyakhilome falando com relação aos anos de vida de um homem, que a palavra diz que ele fala de 80, 90, e algum texto fala sobre 120 anos, mas ele diz que, isso é intrigante o que eu vou dizer, e ele diz que esse problema do limite de anos era por causa do pecado. E ele dizia, se o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas, por que não voltar a viver 900 anos? Aleluia! Ah, mas a Bíblia diz que é enfado e canseira. Os 80, 90, o que passa disso é enfado e canseira. Não, por causa do pecado isso aconteceu. Eu não estou pregando isso, não, estou falando o que ele disse, tá, irmão? Isso não é doutrina. Estou só dando uma informação, aguçando o seu entendimento, para você pensar que no Senhor você pode fazer todas as coisas. Amém. Aleluia. Então, essas duas igrejas tinham no meio deles a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Você vai ver quem era Balaão, era um profeta que era vendido. Você vai ver, falar sobre ele no capítulo 23, 24, 25, se não me engano, de Números. Você vai ver que esse homem, ele foi chamado pelo rei dos Moabitas para poder maldizer ou falar coisas contra o povo de Israel, e ele falava ao contrário, porque o Senhor falava para ele não falar contra. Mas no capítulo 31 de Números, a palavra diz que ele dá a entender que ele incitou o rei a enviar mulheres moabitas. No capítulo 25 narra isso, a se envolver com os homens de Israel para que eles pecassem contra o Senhor, porque ele sabia que o Senhor não aprovaria esse tipo de relacionamento. E por causa disso, 24 mil homens morreram. Você vai ler isso em Números capítulo 25. 24 mil morreram por causa de um profeta que tinha a palavra, vamos dizer, que tinha a doutrina, mas que vivia pregando a coisa errada, fazendo a coisa errada. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Isso existe ainda hoje, irmãos. Nós temos hoje pessoas que vendem profecia pela internet, recebem pix para falar o que... Manda um pix de 100 que eu te digo o que o Senhor mandou te dizer. E pasmem, pessoas dão os 100 reais. Até muito mais do que isso. Por quê? Falta doutrina na vida das pessoas. E eu não estou falando de usos e costumes, porque houve um tempo onde nós congregávamos em outra denominação, que quando se falava a palavra doutrina, se pensava em usos e costumes. Mas não tem nada a ver. Usos e costumes, nós respeitamos as denominações que os têm, mas nós estamos falando de doutrina bíblica. Aleluia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A sua roupa não vai fazer de você mais ou menos crente, mais ou menos fiel, desde que ela seja praticada, a vestimenta, com decência e ordem. Aleluia. Vocês estão aqui ainda? Oh, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Então, Balaão, a doutrina de Balaão era fazer esse tipo de coisa, era um profeta vendido. E uma coisa aconteceu de 24 mil homens morrer por causa disso. Nós aprendemos uma matéria do rema chamada submissão à autoridade. E você depois vai ver um episódio em Números 16. Você vai ver um episódio onde houve rebelião. Quem lembra de Corá, Datã e Abirão? Que se levantaram em rebelião contra o Senhor. Porque o Senhor usava Moisés e eles achavam que não, que eles podiam também ser usados. A doutrina da submissão é algo real, irmão. Isso já vem lá do Velho Testamento. Submissão, autoridade, é bênção se submeter. Amém. Aleluia. Desde que seja submissão bíblica. Desde que a liderança esteja debaixo da liderança bíblica. Aleluia. Então, esses homens se levantam e começam a falar, no capítulo 16, você pode ler isso depois em casa, eles começam a se levantar e dizendo, não, vocês não são príncipes, não. Quem te constituiu príncipe sobre nós? Nós também somos santos. Vamos fazer aqui um movimento agora, vamos pegar os nossos incensários e vamos se levantar. Eles, Corá, Datã e Abirão, levantaram 250 homens, vamos lá e vamos fazer sacrifício ao Senhor, vamos tacar fogo no incensário, vamos colocar incenso nisso e vamos fazer isso acontecer. E Moisés falou, não, não é bem assim. E Moisés fala com o Senhor, e o Senhor instrui Moisés e fala assim, tudo bem, bota fogo aí, vamos ver. E Moisés libera uma palavra para aqueles homens que estavam em insubmissão à liderança, porque Deus falava com Moisés. E Moisés fala assim, se esses homens morrerem com morte natural, comum, eu não sou homem de Deus. Agora, se eles morrerem de forma... Não sei se é inefável o termo que ele usa. De forma inaudita é a palavra que ele usa. Na revista atualizada, se eu não me engano. Se a terra não se abrir e engoli-los vivos, se eles não forem depositados no abismo vivos, eu não sou homem de Deus. Primeiro Deus quer destruir toda a congregação. Eles intercedem, ele e Arão intercedem, e depois ele libera essa palavra e Deus manda com que se afastem de Corá, Datã e Abirão e tudo aquilo que eles possuem. E a insubmissão desses homens os leva à destruição. Eles morrem por causa da insubmissão, por não conhecerem ou não submeterem à doutrina. E a terra os engole vivo. Ele, mulher, filho, empregado, animal, tudo que tinham, casas, foi engolido, a terra abriu a boca e engoliu eles vivos. E aqueles 250 que estavam com eles, com os incensários, a Bíblia diz que saiu fogo do altar e consumiu os 250. E o povo de Israel meteu o pé para longe com medo de morrer também. Porque a ideia de Deus era passar todo mundo. A intercessão da liderança fez com que o povo fosse poupado. Mas mesmo assim, 14.700 homens morreram aquela noite. Aí Moisés chama Arão e fala, Arão, pega lá o incensário. Taca fogo nele do altar. Aleluia. Toca incenso e vai para o meio da congregação. A Bíblia diz que Arão se põe com um incensário no meio dos mortos e dos vivos. Nesse instante a praga parou. Nesse instante parou a mortandade. Ele se colocou entre os mortos e os vivos. Aleluia. Quem salvou a humanidade se colocando entre os mortos e os vivos? Aleluia. Vocês estão aqui ainda, irmãos? Jesus pagou o preço, 3 dias sofrendo, para que eu e você pudéssemos estar vivos diante do Pai. O incensário simbolizava o fogo do altar, o fogo do Espírito. Quando o fogo chega, o fogo da verdade, a doutrina chega, a morte acaba. A morte para. A vida é restaurada. Aquele que estava morto espiritualmente começa a enxergar a verdade, começa a entender quem ele é em Cristo, começa a conhecer a realidade da nova criação, começa a conhecer o Cristo, aquele que cura, começa a saber das doutrinas básicas de Hebreus capítulo 6. Vamos lá, abra comigo, Hebreus capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você que fez o rema, você aprendeu isso em doutrinas básicas? Aleluia! Então, essas são doutrinas básicas que nós aprendemos no rema, que a palavra nos ensina, que são elementares, são fundamentais, é o básico do básico, onde nós devemos conhecer muito bem. Saber o que o poder da imposição de mãos, da ressurreição de mortos. Veja bem, ressurreição de mortos aqui, Eu acredito que arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, batismos, imposição de mãos e ressurreição de mortos e juízo eterno. Imposição de mãos, aliás, ressurreição dos mortos e juízo eterno está falando de escatologia. Eu entendo isso. Mas até na nossa vida financeira, o poder da ressurreição opera. Porque quando você semeia uma semente, a Bíblia diz que se essa semente não morrer, ela não pode frutificar. Então você semeia, ela morre e ressuscita. Aleluia. Por isso Paulo diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição também envolve a área física. Porque a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vivificará o nosso corpo mortal. Então a ressurreição, o poder da ressurreição também opera em nós hoje em dia. Na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Nós precisamos conhecer muito bem a nossa doutrina, aquilo que nos capacita. Em Gálatas capítulo 5, a palavra fala sobre... Vamos lá, vamos ver esse texto. Gálatas capítulo 5. Eu vou ler na revista atualizada. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe, existem alguns ensinos, quando eu comecei a ouvir um pouco sobre graça radical, que é ensinada hoje em muitos lugares, no início parecia algo bem sólido ou bem parecido com aquilo que a gente tinha no Rema. Eu não sei se vocês que conheceram isso no início tinham esse entendimento, mas parecia que era algo correto. Mas havia algo por trás que arranhava um pouco. O pastor pode me ajudar se ele também teve isso no início. Quem mais pegou isso no início, né? Mas quando o homem que começou a ensinar, pelo menos o que eu ouvi primeiro a ensinar, não é nacional, é de outro país, as mensagens que nós ouvíamos parecia ser algo bem alinhado. Mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma mentirinha no meio de uma verdade acabou com a verdade, gente. Uma coisinha errada no meio, uma misturazinha. Por isso, a palavra diz em Provérbios que nós não devemos abandonar os marcos antigos. Nós ficamos com aquilo que foi ensinado pelo pastor Bud, que aprendeu com o irmão Kenneth Reagan. O pastor Bud dizia que a Bíblia não precisava ser interpretada, ela se interpretava sozinha. É ler o que está escrito e acabou, irmão. Buscando interpretações que levam a interpretações que, no fundo, não são interpretações coisa nenhuma, são coisas que vão levar a pessoa à loucura. E acaba achando coisas que não são verdades, acabam inventando coisas, ensinando coisas que não são bíblicas. Por isso, precisamos estar firmes naquilo que nós temos ouvido. Pastor Márcio sempre fala, leia os livros do irmão Reagan, leia o livro do irmão Reagan. Se você lê o livro do irmão Reagan, se você lê os livros do irmão Reagan, você nunca vai sair dessa base. Você nunca vai estar fora disso. Porque a base da nossa doutrina está ali. Com simplicidade, o que era ensinado. Eu creio que, pelo menos para mim, são os livros mais fáceis de serem compreendidos. Porque o linguajar, a forma de dizer, a forma de falar que foram escritos os livros, é de fácil compreensão. Eu imagino que foi inspirado pelo Espírito, porque Jesus também ensinou com facilidade. Jesus falava para aquele povo falando de ovelha, falando de pasto, falando de coisas que eles estavam acostumados a ouvir. Então, essa simplicidade, e na verdade, quando Paulo fala isso aqui, ele está fazendo uma menção daquilo que Jesus disse. Mateus, deixa eu ver aqui o texto. Mateus 16, vamos lá. Mateus 16, aleluia. A partir do verso 4 diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, eu estou lendo na amplificada, os retirou-se. Passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de suprir-se de pão. Jesus disse-lhes: estai atentos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não nos suprimos de pão. Jesus não tem problema nenhum com pão, irmão. Ele é o pão da vida. E eles estavam pensando em pão aqui, não tinha nada a ver com o que ele estava dizendo. E ele disse, Jesus percebendo, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Com pouca confiança tendes em mim, por não vos terdes suprido de pão? Não compreendeis, percebeis, entendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para 5 mil homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4 mil e de quantos cestos e de grande provisão recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? No versículo 12, então, eles entenderam que ele não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Essas duas classes de judeus, fariseus e saduceus, eles, por exemplo, os fariseus, eles acreditavam em anjos, acreditavam na ressurreição, acreditavam no Espírito. Já os saduceus não acreditavam em nada disso. Então, isso tudo misturado no meio da igreja, porque, na verdade, esse início aqui era início de judeus. Então, o ensinamento, na verdade, os fariseus, o próprio apóstolo Paulo diz que ele era fariseu. No capítulo 23 de Atos, ele fala sobre isso, quando ele está no Sinédrio, onde havia escribas, fariseus e saduceus, que eram os doutores da lei da época, e Paulo estava no meio daqueles homens, sendo arguído por aquilo que ele estava ensinando. Você pode ver depois lá que, malandramente, Paulo, sabendo que havia um conflito entre eles, Paulo lança uma semente e há uma guerra entre eles ali. Porque eles se levantam contra aquilo que Paulo estava dizendo, porque uns acreditavam em ressurreição de mortos, outros não acreditavam. E Paulo, sabiamente, conseguiu colocar aqueles homens em guerra entre eles, a ponto de tirarem Paulo daquele meio que tinham medo de que matassem Paulo. No capítulo 23 de Atos, você pode ler isso. Então, Paulo, sabiamente, conhecendo essa doutrina, quando ele fala do fermento, ele está falando desse ensinamento errado que já existia no meio do povo no início, quando Jesus estava pregando o Evangelho, trazendo a revelação que ele recebia, trazendo a doutrina que ele disse em João 7, que ele recebeu do Pai. Então, quando ele traz o que há no meio desse povo, são pessoas que tinham entendimento errado, entendimento diferente daquilo que Jesus veio trazer. Paulo, quando fala lá, que nós lemos ainda há pouco, ele está fazendo menção a isso aqui. A isso que Jesus falou, fermento dos fariseus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ter consciência de que a palavra pura e simples ensinada no Rema, a palavra pura e simples pregada na nossa igreja, aqui ensinada pelo nosso pastor para nós, é mais do que suficiente para nós termos uma vida de sucesso em todas as áreas da nossa vida. A gente não precisa pegar modelos de ninguém, ideias de ninguém lá de fora. Eu não estou falando com isso que nós somos a última Coca-Cola do deserto, a melhor igreja do mundo, que não temos problema nenhum. Eu não estou falando isso, que isso aqui é a melhor igreja do mundo. Eu não estou dizendo isso, irmãos. Porque já foi dito diversas vezes aqui que onde tem pessoa tem problema. Mas a solução está aqui, a palavra está aqui. É a palavra que nos muda, é essa doutrina da palavra que tem mudado a nossa vida. Que muda a nossa forma de ver as coisas, de falar as coisas, de entender as coisas, de sentir as coisas, de nos mover nas coisas. É a palavra, é a doutrina ensinada que nos mantém de pé. O que te faz confessar dinheiro venha quando você não tem nada na carteira? O que te faz confessar saúde onde a doença está presente? Aonde o sintoma aparece? O que te faz confessar paz no seu lar, onde problemas acontecem o tempo inteiro? O que te faz se levantar contra uma enfermidade que vem sobre um filho seu, mandando aquilo embora, e você sabendo que a enfermidade ainda está lá, e você começar a louvar o Senhor, porque aquilo foi dado uma ordem, aquilo tem que ir embora? O que te faz? É a base fundamental que você tem aprendido a doutrina de Cristo aqui na igreja. Essa doutrina te sustenta. Então, é necessário haver uma firmeza para que aquilo que os nicolaítas ensinaram, aquilo que Balaão ensinou, aquilo que eles praticaram, não nos levem a um nível de morte espiritual. Veja bem, eu estou falando morte espiritual, não estou falando nesse sentido de como se fôssemos mortos por dentro. Sabe, mortificados. O que tem que ser mortificado é a carne, irmão. Não o espírito. Porque o que nasce de novo é o espírito. A carne, você tem que mortificar ela toda hora. Toda hora, irmão. Porque você tem irmãos, parentes, amigos, pessoas que trabalham com você que são especialistas em te botar na carne, às vezes. É ou não é, irmão? Só acontece comigo, deixa eu falar sozinho, é só comigo. Eu tenho que exercer fé, eu tenho que exercer fé todo dia, o dia inteiro. Que se eu tivesse um AR-15 do céu, irmão, eu já matava um monte todo dia. Começar por um, pelo, eu posso falar? Eu digo. A começar pelo Planalto lá. É ou não é, irmão? Não tem sentimento às vezes assim? Mas aí você aprende que você vive no fruto do Espírito. Aí você mortifica o corpo, como Paulo fala em 2 Coríntios 9:27, esmurrando o meu corpo à servidão. Aleluia. A vontade dá e passa. Mas que dá, dá, irmão. E tem gente especialista em te colocar nessa posição. Mas o que te mantém de pé? A doutrina. Não são os usos e costumes, é a doutrina. É a doutrina que é a base da sua vida. A doutrina que te sustenta. É a doutrina que estabelece a verdade de Deus em você. Aleluia. Então não permita que fermentos venham entrar, ensinamentos errados, coisinha pequena, as raposinhas lá de Eclesiastes, não é? Que fala da raposinha, Eclesiastes ou Provérbios, que fala das raposinhas que consomem toda a plantação. Aleluia. Nós temos um investimento muito alto do céu em nós, irmãos. O Senhor acredita em você. Eu vou dizer para você, nós não temos crianças aqui, eu posso falar, desde a fecundação, Deus te viu no meio de milhões. Aleluia. E acreditou e disse, é esse. Aleluia. Isso não foi à toa. Você não nasceu à toa. Você não foi gerado à toa. Quando ainda você era uma massa informe, ele já te conhecia. Ele já sabia do seu futuro. Já havia algo estabelecido na doutrina para ele. Ele vai viver isso. Ela vai viver isso. Ele já sabia o futuro. Antes de começar, ele é aquele que anuncia o futuro. Isaías fala sobre isso. O profeta Isaías declara isso. Aleluia. Glória a Deus. Ele vê antes e anuncia o que há de acontecer. Então, a doutrina ensinada que nós aprendemos na palavra, no rema e na igreja, ela nos sustenta, irmão. Nós temos que ter firmeza nisso. Eu não estou falando aqui que você tem que ser especialista na doutrina para ficar debatendo com pessoas que não entendem como você entende. Porque essas pessoas, muito provavelmente, não sentaram onde você sentou para aprender. Você não foi chamado para ser juiz de crente e ficar condenando todo mundo que é diferente de você. Não! Porque eu vou dizer para você, o Rema foi fundado em 1974, não é isso? Foi isso, pastor? 1974. O céu está sendo povoado muito antes disso, irmão. Tem pessoas sendo salvas muito antes do Verbo da Vida, muito antes do Kenneth Hagin. Então você não é a última Coca-Cola do deserto. O que você conhece não é para debater com ninguém. É para ensinar com a sua vida. É para você viver. Não é para debater com alguém. Não é para trazer resultado. Porque eu lembro que há pouco tempo atrás, eu nem sei usar isso direito, mas teve um apóstolo conhecido nosso, das antigas, que fez um contato via, como é que é o negócio? Skype, né? O negócio tocou lá, eu não entendia muito bem como é que funcionava aquilo, aí atendi, era o cara. Aí ele tinha entrado num estudo lá das coisas judaicas, sabe? Das coisas, das festas e daquilo que ele tinha um entendimento. E o cara começou a querer me dar uma aula, ele nem perguntou como é que eu estava. Ele já entrou na conversa querendo me ensinar sobre aquilo. E aquilo era um monte de loucura, um monte de imaginação, trazendo festas judaicas para a nossa realidade, o que não tem nada a ver com o novo, nova aliança, não tem nada a ver com a nova criatura, e tentando me ganhar para aquilo de uma maneira. Eu me senti um ímpio tentando ser salvo por um crente. E eu Comecei a fazer como aquele cara que eu vi um vídeo outro dia, no cara que a mulher pede o número do cartão, ele fica 4, 5. Tem... Quem já viu esse vídeo? A mulher pede o número do cartão, ele, ela, fala de novo, não, a ligação está ruim, ele, 3, 4. Parece que congela a imagem, assim, bem armação. E sabe, eu comecei a fazer isso, está ruim, não estou entendendo, e pum, desliguei o negócio, desliguei o computador, desliguei tudo e saí de perto dele. Porque eu não queria mais ouvir aquilo. Ele queria debater comigo, instrução, negócio de judaísmo, eu não entendo nada daquilo, irmão. E eu sei que aquilo não mudou minha vida. Porque quando eu conheci essa palavra, eu vinha saindo de um seminário teológico. E o pastor que me levou a conhecer essa palavra disse para mim, tudo aquilo que você aprendeu de teologia, joga fora, irmão. Porque isso até hoje não mudou a sua vida. Agora, isso que você está tendo acesso vai mudar a sua vida. E nessa época, nem o Rema existia no Brasil. Nós só tínhamos acesso aos livros do irmão Reagan, que eram publicados pela Graça Editorial. E nós líamos aquilo e ficávamos encantados. E eu, na época, fazendo seminário teológico, cheio de gás, quando eu soube que aquele pastor estava lendo os livros do irmão Reagan, estava participando de reuniões do irmão Dave Robertson, e eu queria ir lá para salvar o pastor, olha só. Porque eu achava que esse... Eu aprendi no seminário que esses caras eram... Nem crente eram, por causa daquele livro Nome de Jesus, do irmão Reagan, e por causa de algumas coisas de um livro chamado Super Crente, que foi publicado na época, que metia marreta em todo mundo que pregava a palavra da fé. Então, eu tinha acesso a informações do pessoal do Instituto Cristão de Pesquisa de São Paulo, e eles começaram a mandar um monte de informação. Eu fiz uma conferência com eles no Rio, e eu comecei a aprender um monte de coisa contra isso. Eu saí de casa cheio de dicionário, cheio de Bíblia, cheio de livro, informação para salvar aquele pastor que eu conhecia ele desde criança. E eu fiquei 2 horas falando para aquele homem tudo aquilo que eu aprendi no seminário teológico. E ele só sorria. E eu, pastor, ele... Sabe? Pastor de pele bem escura. Só para descontrair, eu lembro de um episódio que o filho dele chegou em casa e disse assim, pai, eu apanhei de um garoto na escola, para você ter uma ideia. Ele disse, e o garoto falou para mim que tem que falar para o senhor que o pai dele é faixa preta. Ele disse, meu filho, chega amanhã na escola e diz lá que o seu pai é todo preto. Uma figura. Sabe, e eu fui para lá para salvar aquele homem. Em 20 minutos que ele começou a falar, eu joguei fora tudo que eu levei. E caí para dentro, no dia seguinte, ou alguns dias depois, eu fui com ele lá na Graça Editorial para comprar os livros de Morregan, mais livros, para ler os livros e começar a ler aqueles livros. E, simultaneamente, o pastor Márcio também estava tendo acesso a esses livros nessa ocasião. E assim, mudou, e eu nunca mais queria ouvir aquilo. Ele falou, larga, esquece tudo que você aprendeu de teologia até agora, porque nada disso mudou a tua vida. Agora, o que você vai aprender vai mudar a sua vida para sempre. Aleluia. Ainda não tinha o Rema. Você imagina hoje com o Rema. A chance que você está perdendo de fazer o Rema, se é que você já não fez. Se tem alguém me assistindo, a chance de você ano que vem vir aqui e fazer o Rema. Aleluia. Nós não tínhamos o Rema, tínhamos os livros. Essa doutrina não é nada novo, irmão. É a palavra pura e genuína pregada. Isso não foi inventado para que a igreja crescesse, não é um projeto, não é como é que eu posso dizer, eu não quero citar nomes, mas não é uma estratégia para alcançar mais pessoas, para ensinar mais pessoas, algo novo, uma doutrina nova, como aqueles que queriam ouvir Paulo lá em Éfeso, se eu não me engano. Paulo sabiamente falou do Deus desconhecido. Sabe, mas eles queriam algo novo. A palavra diz que nos últimos dias as pessoas procurarão novos ensinos, novos mestres, por causa de comichão, não é isso? No ouvido? Coceira no ouvido. Para ouvir o quê? Mentira, fábula. E a verdade é que você foi salvo de uma vez por todas, que você é estabelecido na verdade, você é nova criatura, você é a justiça de Deus, você é sarado pelas chagas do Cordeiro, que você é próspero. Aleluia. Essa é a nossa doutrina, irmão. Então, tudo aquilo que fala contra aquilo que você aprendeu, rejeita. Agora, não perde tempo com fábulas, discutindo coisas, sabe? Discutindo ideias, discutindo posições. Não, deixe os irmãos irem para o céu com aquilo que eles têm. Tem muita gente indo para o céu de terno e gravata, de vestido longo. Não tem problema nenhum, irmão, está tudo certo. Eles estão vivendo a vida deles. Vamos viver a nossa. A nossa é viver 100% tudo aquilo que Cristo conquistou para nós vivermos aqui. Se eles não vão viver, a escolha é deles. Mas eu não tenho que discutir com ninguém e dizer que a minha doutrina é melhor do que a deles, não. Porque eu discuto com eles hoje, amanhã Jesus volta, nós vamos estar no mesmo céu, andando na mesma rua de ouro que eles. Com barba, sem barba, com cabelo, sem cabelo, com vestido, sem vestido. Com saia, sem saia, acima do joelho, abaixo do joelho. Com banho, sem banho. É verdade, irmão. Mas a nossa doutrina, o de especial, é o que a palavra declara a nosso respeito. Jesus é a palavra. Então, nada daquilo que foge dessa palavra, dessa doutrina, disso que é ensinado para nós, no Rema e no Verbo da Vida, pode abalar a nossa estrutura a ponto de a gente se mover para o outro lado. Nada que vem trazendo novo. Irmão, nada novo debaixo do céu. Não tem nada novo. Não tem nada novo. Não tem revelação nova, irmão. Não adianta, está tudo pronto. É pregar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, viver as mesmas coisas. Claro, você pode se mover debaixo de uma inspiração divina numa mensagem e trazer um ensinamento novo, mas, na verdade, você vai ver que daqui a pouco tem alguém falando a mesma coisa, porque o Espírito é o mesmo. Eu lembro que o irmão Hengel disse que uma vez disseram para ele, falaram sobre E.W. Kenyon, que ensinava coisas muito parecidas com aquilo que o irmão Hengel ensinava. Quem já leu os livros sabe que o irmão Hengel falava isso. Que disseram para ele, porque parece que E.W. Kenyon era mais velho que o irmão Hengel, não sei se eram contemporâneos, eu não sei, mas que ele ensinava as mesmas coisas que aquele homem ensinava. Mas era o mesmo Espírito, irmão. Não tinha nada de novo, como não há nada novo? A palavra que o pastor Bud estabeleceu, está sendo ensinada até hoje, que veio trazido para cá, por ele e por Mama Jane. Quando eu ouvi esse ministro falando que apresentavam, às vezes, alguns projetos, algumas ideias de algumas igrejas que estavam conseguindo alavancar-se para altos níveis de membresia, e o apóstolo Guto dizendo, não, essa palavra que nos trouxe até aqui vai ser a que vai conduzir. Não tem que mudar nada, irmão. Está tudo pronto. Eu lembro do pastor Márcio dizendo aqui uma vez, até para o louvor, já tem louvor pronto, já tem música pronta, já tem palavra pronta, já tem modelo de igreja, já tem tudo pronto, irmão. Aleluia. Então não tem nada novo que a gente precisa alcançar para viver essa vida. Já está tudo pronto, irmão. A nossa doutrina é aquilo que é ensinado no Rema e aquilo que é ensinado na palavra. Nada fora disso é a nossa realidade. O fermento dos saduceus, o fermento dos nicolaítas, daqueles que ensinam aquilo que aqueles homens ensinavam, que está muito forte hoje no meio evangélico, esse tipo de libertinagem não pode existir no nosso meio. Você não foi salvo para viver uma vida como um nicolaíta. Você foi salvo para viver uma vida como um filho de Deus. E ele disse, sede santo como eu sou santo. É possível viver uma vida de santidade. É possível, irmão. É possível viver uma vida de submissão. É possível viver uma vida sarado pelas chagas do Cordeiro. É possível. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. É só acreditar no que a palavra diz e se manter diante do sintoma, diante da dificuldade, confessando a palavra. Vai acontecer. A gente não se move disso, irmão. A gente não arreda o pé dessa palavra. A nossa firmeza doutrinária é o que a palavra diz. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Já dizia a música, já em 93. Olha a idade chegando de novo, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e a nossa herança. Quem lembra disso? Olha só, mais gente levantou a mão. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar. Eu tenho 2 minutinhos só. Espero ter contribuído com vocês. Aleluia. Diga, eu tenho a doutrina de Cristo em mim. Aleluia. E essa doutrina, ele disse que não era dele, era do Pai. Ele falava aquilo que ele ouvia o Pai falar. Nós imitamos ele, falamos a mesma coisa. Nós respondemos às árvores que não dão frutos. Nós respondemos às atitudes erradas que vêm contra nós. de forma correta. Nós não nos defendemos, como diria o irmão Reagan. Ele não se defendia, era acusado em televisão, como o pastor Bud foi acusado em televisão, falando mal dele, ele não se defendia. Porque Jeová, que é a nossa bandeira, ele é aquele que nos defende, ele que é a nossa justiça. Então não se ofenda, irmão. Eu sei o que é difícil, eu sei o que é complicado você não se ofender com certas coisas, mas lute para não se ofender. Aleluia. Pai, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Obrigado por inspiração para viver essa vida plena no Senhor. A nossa doutrina é a doutrina de Cristo. A nossa doutrina é aquilo que nós aprendemos no Rema. A nossa doutrina não é usos e costumes, Senhor. Nós andamos em excelência, em ordem e decência, mas nós andamos em submissão à autoridade, andamos em linha com a Tua palavra, não aceitamos nada que não esteja em linha com a Tua palavra. Ainda que um anjo venha pregar um outro evangelho, seja ele anátema, diz a tua palavra, seja ele maldito, nós não aceitamos outra palavra a não ser essa que Cristo trouxe para nós, a não ser essa que nós aprendemos, Pai. Nos ajuda, nos sustenta nela, nos fortalece para andarmos nela dia e noite, Senhor, vigiando, meditando e confessando essa palavra, abrindo a nossa boca para mudar a nossa vida de dentro para fora, mudar a nossa história de dentro para fora. E eu creio, Pai, eu declaro que todas as pessoas dessa igreja, no seu convívio familiar, o progresso de cada um deles será visto. Nos seus negócios, nos seus empregos, a tua palavra declara, Senhor, o progresso de cada um deles será visto por todos, será percebido por todos, será notado por todos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eles verão o nosso avanço. E não é vingança, Senhor, é apenas viver a Tua palavra. Nós não estamos aqui procurando vingança como sabor de mel. Não, 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 não. Nós estamos aqui crendo no nosso progresso, sendo notório a todos. Eles verão o progresso dessa igreja e de cada membro dessa igreja em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, doença ou dor e eu declaro se alguém chegou aqui em casa, na nossa casa esta noite, com alguma doença no corpo, alguma dor no corpo, eu declaro saúde divina chegando agora. Eu declaro liberação de todo espírito opressor, de toda depressão, de todo mal, de todo sentimento errado. Eu declaro morte de toda doença e eu declaro saúde divina chegando agora. Do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor, ou está desviado, ou está longe dessa palavra e quer fazer reencontro com o Senhor esta noite? Tem alguém aqui? Todos salvos? Amém? Todos cheios? Todos na palavra. Então, amém. Sentem mais um pouquinho. Seja abençoado na prática dessa palavra. Joyce.